Com relação à fadiga, eu estou usando um material de um colega meu, que talvez vá fazer uma palestra aqui depois. Então, eu não sei se ele quer que ele... O Nicate, você vai... Tem material aí? Tá, então, eu vou até pedir sua ajuda, se for o caso aí. A ICAO desenvolveu um trabalho para analisar a fadiga. O problema da aviação comercial, os acidentes hoje, não é problema técnico da aeronave, mas sim a fadiga das tripulações. A fadiga humana pode ser entendida como um estado fisiológico de redução da capacidade de desempenho mental ou físico, resultante da falta de sono, vigília estendida e ou atividade física, que pode prejudicar o estado de alerta e a habilidade de operar com segurança uma aeronave ou desempenhar tarefas relativas à segurança. Estudos da NASA, reportes feitos por pilotos de forma anônima, apontavam que a fadiga estava relacionada com 21% dos incidentes e acidentes aéreos. Em 1980, então antes da nossa limitação de 83, o Congresso americano solicitou à NASA estudos sobre os efeitos da fadiga nos pilotos da aviação comercial. Esses estudos só foram concluídos em 92, 12 anos depois. Fatores contribuintes aos acidentes de aviação civil, isso é um dado do CNIPA atualizado, aí, como vocês podem ver, 12 de julho desse ano. Lá em cima podemos ver que o tráfego aéreo tem uma relevância muito pequena, mas o ponto está lá embaixo, senhores. Planejamento, supervisão e julgamento são os maiores fatores de acidentes na aviação comercial brasileira. Por quê? Por causa da fadiga. Próximo. Eu tenho que ir rápido porque me deram só mais 5 minutos. Eu lamento, senhores. Fatores contribuintes aos acidentes aeronáuticos. Esse é um resumo de um trabalho feito por pessoas especializadas sobre esse assunto. O objetivo do estudo foi comparar os resultados da investigação de acidentes aeronáuticos brasileiros do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, CINIPA, com os sistemas de análise e classificação de fatores humanos, human factors. Foram analisados e comparados os relatórios finais de 36 investigações de acidentes aeronáuticos ocorridos entre 2000 e 2005 no estado de São Paulo. Foram mencionados 163 fatores contribuintes dos acidentes aeronáuticos nos relatórios de CINIPA. Contudo, 370 foram identificados por meio do Human Factors. Conclui-se que a análise do CINIPA não contemplaram fatores organizacionais associados aos acidentes aéreos. Próximo, por favor. Aqui é um quadro comparativo da exposição do trabalho a estar acordado. De 1 a 3 horas, você pode ver no gráfico da esquerda, comparar com o gráfico da direita, a relação da exposição entre o trabalho e a fadiga. De 4 a 6 horas, sobe um pouquinho. Da 7ª à 9ª hora, já vai, quase que dobra. E lá da 10ª hora, da 12ª hora em diante, há um aumento de mais de 400% no risco de fadiga. E risco de fadiga significa acidente. Próximo. Esse é um trabalho comparativo a trabalho em terra. A mesma filosofia. Próximo gráfico. Novas regras aumentam a produtividade, mas o final virá no próximo gráfico. Pode passar isso aí, por favor. Pode passar isso também, que depois, de repente, o Licati fala alguma coisa a respeito. Pode passar isso também? Pode passar isso também? Pode passar isso também, por favor? Também pode passar? Aí uma escala de voo de um trabalhador normal, que trabalha 8 horas, que tem 8 horas de sono e trabalha 9 horas de trabalho. A faixa verde lá em cima... O gráfico, aquele desenhozinho preto, demonstra desde a hora que a pessoa levanta para trabalhar, durante o dia, depois do almoço dá uma quedazinha, depois volta normal e cai. E fica tudo na faixa verde. Esse é um trabalhador normal. Próximo gráfico. A simulação da PL 434 para a jornada das 6 às 20 da noite. Vê no primeiro dia da normal, no segundo dia já entra uma faixa amarela, no terceiro dia já passa uma linha pontilhada, que aí eu pedi para o Licati depois explicar para as pessoas, já que o meu tempo está se esgotando. Pode passar direto aí. Pode passar, senhora. De 6 a 12 horas, vejam só, no segundo dia em diante, é quase um crime. Terceiro, posso passar? Trabalhar de madrugada 12 horas. Vejam só a situação do tripulante, como é que fica. O Licati vai explicar isso para vocês. Posso passar mais um gráfico? Pode passar mais um gráfico. Todos os acidentes, 12 que estão aí nessa tela, senhores, as aeronaves estavam em perfeitas condições, as tripulações fatigadas. Pode passar. Eu queria que passasse esse vídeo, por gentileza, que seria o último, senhor. Porque dizem que na Europa e na América se voa mais de 100 horas. Então, eu quero que vocês vejam esse vídeo, por gentileza. Lá se voa mais de 100 horas. mas tem leis que respeitam o trabalhador, que punem as empresas e punem os tripulantes. Aqui nesse país, as leis não são respeitadas por ninguém. Por favor, teria que passar alguma coisa aí. É um vídeo importante que eu acho que tem que ser visto, uma vez que se alega que na Europa e nos Estados Unidos se voa mais de 100 horas.
Mas pode deixar na conclusão, na fala de outro...
Tá ok, pode ser então.
Expositor.
O Licati, então, quando o Licati for falar, ele apresenta. Pode ser?
Pode ser.
Obrigado.
Eu consulto Vossa Senhoria se está concluído.
Está concluído, infelizmente.
Agradeço a Vossa Senhoria. Eu gostaria imensamente de falar mais 20 minutos. Entretanto, temos vários expositores aqui. E a norma regimental desta comissão e deles mais aqui desta casa aqui, ela funciona com esses parâmetros. Todavia, eu imagino que outros convidados também terão capacidade para fazer essa exposição e nada vai impedir também, na fase de interpelação, o senhor também colocar aqui, naturalmente, algumas exposições que certamente é importante. Na ordem de inscrição, nós iremos aqui convidar o Jorge de Moura Ferreira, que é professor de Direito Aeronáutico Nacional e Internacional da Pontifícia da Universidade Católica de Goiás. Está com a palavra assegurada por 10 minutos, prorrogável por mais 2 minutos.
Bom, primeiro, bom dia a todos, senhores senadores, senador Ciro. Bom, eu acho que nós temos, assim, nós estamos aqui para falar sobre a regulação, temos até uma pequena exposição que acho que já deve estar sendo armada ali, mas eu queria observar uma coisa, antes mesmo de nós começarmos a trocar alguma ideia. Qualquer assunto que envolve aviação, com certeza isso daí causa uma comoção muito grande. E é uma comoção porque aqui, hoje, nós temos presentes, estamos tratando de um assunto que fala a respeito da regulação da lei da aeronáutica, mas parece que está muito focado apenas nas empresas aéreas regulares, aquelas que nós chamamos de RBH 121. Mas eu acredito que nós teremos um momento que nós vamos ter que abrir aqui, aproveitando esse foro de debates, porque, como se diz assim, 10 minutos eu tenho certeza que não dá para expor, 10 minutos eu tenho certeza que o Fouquet-Sato, o Jenkins, o próprio Licati aqui presente, não dá para falar o teor da importância da aviação. E como todos estão focando na aviação 121, eu quero dar um enfoque aqui, aproveitando a presença do Fernando Alberto, superintendente do Sindicato dos Aeronautas, que está aqui, o senhor Volner também, o comandante Gustavo Albrecht, que é proprietário de táxi aéreo e também é presidente de uma grande associação voltada à aviação civil, que é a Associação Brasileira de Ultraleves, a ABRAPAC. É muito tempo que eu não vejo toda a aviação e todo esse setor reunido. E eu acredito que isso daqui precisa ser um pontapé. Isso aqui precisa ser um start, uma série de ações não apenas isoladas, e que isso aqui realmente não fique apenas em uma audiência pública. Apenas para nós termos uma ideia do que nós estamos tratando, quando nós falamos a respeito da formação do aeronauta, pode passando, por favor, já que vai ser uma coisa bem rápida, nós sempre temos em vista que a ponta do sistema. A ponta do sistema nós sempre vemos que seria aquela aviação de linha aérea, que seriam Boeings, que seriam Airbuses, sendo que, em realidade, nós temos aí um universo que fica no meio e que é um universo importante, não apenas para a qualificação, mas para a formação, e que vai suprir toda a mão de obra dessas grandes empresas. Pode passar, por favor. Isso aqui é apenas para dizer que, no Brasil, dentro do sistema de formação, nós temos 23 centros universitários, 123 aeroclubes, 117 escolas, mas que nós passamos por uma crise. É uma crise interessante porque é uma crise voltada ao crescimento. É uma crise onde nossa infraestrutura ela chegou a um certo limite. Nós não temos mais condições, por exemplo, de colocar, às vezes, mais aeronaves, mais pessoas. E é claro que, quando você começa a trabalhar em uma escala apertada, isso influi em toda a cadeia. Isso influi no estresse, influi na qualidade de voo do aeronauta, enfim, tem toda essa contextualização. Vamos passar, por favor. Inclusive, um dado interessante. O número de carteiras emitidas pela ANAC, no ano passado para cá, ela praticamente triplicou. E o número de aeronaves que deram entrada no Brasil também subiu bastante. E só para nós termos uma ideia do que a mão de obra, a demanda tem feito, pode passar, por favor, só para o que está acontecendo. Nós tivemos uma variação de um ano para o outro de 23% de contratação. Nós também estamos assim, com pilotos de linha aérea com a variação significativa. E tudo isso significa uma coisa, estamos voando mais. Agora, se você voa mais, nós precisamos de mão de obra mais qualificada. Se nós precisamos de mão de obra mais qualificada, nós também precisamos de mais espaços, de mais infraestrutura. Nós precisamos de toda uma contextualização voltada para esse sistema. E parece que está tendo alguma falha em algum momento essa contextualização que está influindo em um setor que é extremamente sensível para a nossa aviação. Vamos passar, por favor? Tá? Pode passar? Vamos apenas assim... ao quinto, mais uma, por favor. Bom, quando nós falamos nessa mão de obra, na qualidade de voo, o que está acontecendo, só quero destacar uma coisa, que o Fokessato, o Licati, aqui com certeza ele vai dizer. Até poucos anos atrás, nós tínhamos aqui a cultura do piloto pau-bola. Piloto pau-bola seria aquele piloto que aprende a voar o pé e mão, que aprende a voar paulistinha, que aprende a voar aeroboeiro, e, de repente, é um piloto que, quando vai voar aeronaves, mesmo na aviação geral, conhecida como aviação executiva, ou em táxis aéreos, já pega uma decente tecnológica, aliás, muito grande. E quando esse piloto, então, ele sai e vai para operar um sistema, em uma aeronave Airbus, por exemplo, nós já temos aí uma outra compreensão de um sistema. Porque muitas pessoas colocam, a modernização, ela alivia a carga de trabalho? Passa, por favor. Isso daí é o que muitos pilotos, praticamente toda uma geração inteira, aprendeu a voar. Inclusive, eu me incluo nisso daí. Isso daí é a cabine do Paulistinha, aonde realmente, como se diz, a ter essa intimidade com a aeronave. E quando você voa um avião desse daí, você realmente aprende noções aerodinâmicas. Mas o problema é que isso daí é a formação dada para praticamente todos os pilotos no Brasil. Passa o próximo slide, por favor. E essa aeronave Cirrus já é uma aeronave que é utilizada praticamente na instrução nos Estados Unidos. Essa aeronave, nós podemos ver que além dela ter toda uma configuração que na aviação nós chamamos de EFIS, ou seja, nós temos apenas o sistema de substituição analógico por um sistema praticamente todo por tela de cristal líquido, essa aeronave ela tem praticamente a mesma tecnologia embarcada que um Airbus, em muitos quesitos de navegação e tem até mesmo um paraquedas balístico esse avião. Ou seja, tem uma redundância. E o objetivo final de todos que estão aqui presentes, qual que é? Passa o próximo slide, por favor. Isso daí já é uma Airbus A380. Já é o topo de linha de uma geração de aeronaves. É a maior aeronave em uso e ela realmente representa um pouco o que os nossos comandantes, o que está acontecendo quando eles têm que operar uma aeronave e quanto muitas vezes eles vão ficar 10, 12, 15 horas dentro de uma cabine, mesmo que seja em uma tripulação de revezamento ou o que quer que nós podemos ver. Assim, então, dentro das faculdades, nós temos passado para os nossos alunos uma doutrina de segurança em relação à questão da jornada de trabalho do aeronauta. Porque nós temos colocado muito a questão da responsabilidade civil. Porque quando se tem um acidente, se ele é ou não é relacionado à fatiga, e principalmente quando acontece um caso de estresse ou em relacionado à jornada da carga horária, se ela é ou não é adequada, quem fez ou deixou de fazer essa jornada e o que isso deve resultar na frente. Mas o que nós queremos chamar a atenção hoje, já que eu tenho certeza que o Jenkins vai esgotar esse assunto, eu tenho certeza que o Pellegrino também vai falar bem, é do próximo slide. Pode passar, por favor. Esse é um assunto que eu acredito que precisa ser tratado em uma audiência pública à parte. Existe hoje um requerimento dentro da Comissão de Infraestrutura do Senado, e faço apelo aqui aos senadores presentes, que é a Subcomissão da Aviação Civil, que é uma subcomissão que foi proposta pelo senador Vicentinho. É impossível em uma audiência pública nós esgotarmos, exaurirmos todo e qualquer assunto envolvendo aviação, como, por exemplo, jornada. Sendo que a aviação, ela não é apenas a linha aérea regular. A aviação, ela é aviação geral, são os táxis aéreos, são a aviação de instrução, nós temos os serviços aéreos especiais, nós temos a aviação de instrução. E quando nós falamos em carga horária, quando nós falamos em trabalho junto a linhas aéreas, além dos aeronautas, também temos que envolver os aeroviários. Também precisamos envolver os aeroportuários que estão passando por uma carga de estresse fantásticas. Enfim, isso daqui nós temos que ver como um start. Mas de todo esse trabalho que estamos fazendo aqui, de tantas pessoas, eu identifico aqui de empresas aéreas, representantes talvez 6 empresas de grandes linhas aéreas, de táxis aéreos, eu acho que se nós conversássemos aqui hoje e encerrássemos esse tópico, teria uma frustração muito grande. Até mesmo porque o Brasil ele está crescendo a nível exponencial. Porque apenas a aviação geral e táxis aéreos... Bom, já peço a prorrogação, tá? Por favor. Tá? Falta só 20 slides. Então, o que vira? Nós temos hoje, das 13.833 aeronaves, nós temos 700 e 7.793 dentro do serviço aéreo privado, 1.536 voltados aos táxis aéreos. Ou seja, nós estamos vendo que a aviação de linha aérea, apesar de hoje ela transportar mais passageiros já do que os ônibus terrestres, em distâncias a mais de 500 quilômetros, o número de aeronaves, de tripulação, é algo que precisa crescer bastante. Agora, para chegar àquela ponta, talvez 800 aeronaves em número de linhas entre Boeing e Airbus, nós temos que passar pela formação do piloto e temos que passar pela qualificação do comandante. E a qualificação do comandante se dá principalmente dentro de empresas de táxis aéreos, cuja jornada de trabalho precisa ser especificada, precisa ser explorada e, por que não, até mesmo tratada dentro de um tópico à parte de uma subcomissão, dentro de um tópico à parte, dentro desse próprio estudo que está sendo feito dentro do projeto de lei 434. Próximo, por favor. Viu? Pode passar. Pode passar. Assim, realmente, porque o tempo já acabou. Para nós termos uma ideia, quando falamos em aviação geral e táxis aéreos, dados do próprio Sindicato Nacional dos Táxis Aéreos, que está aqui presente, os táxis aéreos, apesar de muitas pessoas desconsideram a importância, e eu também mesmo vejo muito preconceito, porque as empresas de linhas aéreas não crescem mais no Brasil por falta de infraestrutura, mas atendem 140 cidades no Brasil. Os táxis aéreos alcançam praticamente 3.370 cidades. Se nós colocarmos a aviação geral, que não é o táxi aéreo, tá? Aviação geral, aviação executiva, aviação privada, esse número aumenta bastante. Ou seja, agora, assim como a aviação geral, os táxis aéreos, como eu digo, ele presta um proeminente auxílio à qualificação de pilotos. Mas os táxis aéreos hoje, dentro do atual quadro da jornada de trabalho do aeronauta, se você aplica a jornada de trabalho dos regulares aos táxis aéreos, principalmente em um país como o nosso, que tem dimensões continentais, onde muitas vezes você voa dentro de um estado como Amazonas, que você tem apenas dois pontos de abastecimento para aeronaves que, com gasolina de aviação, e é um estado que eu falo de 1.000.000 de quilômetros quadrados, maior do que a Turquia, qualquer voo que você pode fazer ou qualquer traslado que você faça de um enfermo que você tem que sair do estado do Amazonas, você já está estourando a sua carga horária, você já está, como se diz, regulado. Pode passar, por favor. E apenas para nós termos também uma ideia da importância do setor dos táxis aéreos e por que nós devemos tratar isso aqui com os sindicatos, não desfazendo. O Jenkins está aqui representando as empresas, é uma pessoa com quem eu tenho um carinho enorme, que eu conheço há bastante tempo, mas de chamar as associações, chamar os pilotos que também que trabalham na área, para que nós possamos fazer algo que possa movimentar. A palavra-chave significa política pública. Nós precisamos criar políticas públicas voltadas a todos os ramos da aviação no Brasil. E apenas os táxis aéreos, que talvez as pessoas desconheçam, arrecadam R$1 bilhão em impostos, geram 250 mil empregos diretos e indiretos, uma frota de 1.536 aeronaves, mas principalmente é essa frota que vai qualificar toda a mão de obra que literalmente vai parar em todas as empresas aéreas, porque no Brasil nós não temos um programa que forma o piloto de sua origem até quando ele vai no aeroclube, quando ele se apaixona, quando o aerovírus, o aerococos entra nele, até a fase quando ele tem que acumular as horas de voo como piloto comercial para depois se transformar em um piloto de linha aérea. Os comandantes que estão aqui sabem mais ou menos essa sina, esse caminho que tem que passar. Pode passar, por favor, viu? Pode passar? Bom, senhores, pode passar? Ou seja, o que nós estamos vendo é o seguinte. O Senado, o senador Vicentinho, quando ele puxou para si esse projeto, eu vi que ele chamou uma responsabilidade muito grande, até mesmo porque o senador Vicentinho é piloto, se formou na aviação comercial, o pai dele também foi piloto, e agora então ele está vendo uma oportunidade grande de estar atendendo aqui os colegas e toda a indústria da aviação. Então o apelo que eu faço à mesa, que eu faço ao senador Vicentinho, é que essa iniciativa, que ela não pare por aqui, que não seja apenas uma audiência pública, mas sim que sejam marcadas várias outras audiências públicas e, por favor, de preferência, dentro de uma subcomissão, porque nós temos medo que muitas subcomissões fiquem esvaziadas, mas nós olharmos aqui para trás, nós temos pessoas do Rio Grande do Sul, nós temos pessoas do Rio de Janeiro, nós temos pessoas do Amazonas, todas aqui hoje presentes, que estão aqui para ouvir, mas principalmente para se fazer presentes e que com certeza vão correr atrás de suas bases parlamentares para que essas ideias elas possam frutificar e que realmente ela não fique apenas assim em uma audiência pública que vai morrer. Eu acho que nós vamos aguardar os debates, tá? E o tempo, agradeço a todos.